Olá, gente boa, gente amiga, compadre e comadre, estamos chegando aqui mais uma vez na sua casa, no seu rádio, com o seu programa, O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IAPAR Emater. 18 de março de 2020, quarta-feira de lua minguante, dia da imigração judaica. E também data do aniversário de criação de Tibagi, município da região aí dos Campos Gerais, que completa hoje 226 anos. E nesta segunda-feira, a Prefeitura de Londrina pediu a suspensão da Expo Londrina, que estava marcada para acontecer entre 9 e 19 de abril. Tudo por causa do coronavírus. A Sociedade Rural do Paraná, organização responsável pela realização do evento, disse que vai acatar a decisão do município e deixar para realizar a exposição no ano que vem. Este ano, segundo os dirigentes lá, não tem mais jeito. Os prejuízos ainda não foram calculados pela entidade, mas com certeza devem ficar aí num nível bastante elevado. É, e o Instituto IAPAR Emater, que lá no Parque de Exposição organiza a Via Rural, espaço conhecido como Fazendinha da Emater, também vai perder todo o trabalho dedicado até aqui para a preparação do local que todos os anos recebe centenas de milhares de pessoas. Fazer o quê, né? Bom, e a Secretaria da Agricultura, com a parceria aí de várias outras organizações de representação dos agricultores, está lançando um projeto estadual para incentivar e orientar a produção de bezerros em áreas de terras muito quebradas e que são impróprias para o cultivo agrícola. Aqui no Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IAPAR Emater, quem está à frente de toda esta ação é o zootecnista Luiz Fernando Brondani, coordenador estadual do projeto Pecuária de Corte, com quem a gente conversa agora para entender melhor, claro, qual é a proposta, qual é o objetivo desta iniciativa. E aí, tudo bem, Brondani?
Tudo bem, estamos aí para falar alguma coisa de interessante para os ouvintes.
O que levou o Estado a investir nesse projeto?
Bem, o Estado, desde o momento que definiu que iria fechar as portas, né, para animais de fora com esse programa de livre de aftosa sem vacinação, ele começou a se preocupar em sermos autossuficientes em bezerros aqui dentro do Estado, já que praticamente uns 400 a 500 mil bezerros vinham de fora. Então nós não éramos e não somos ainda autossuficientes. A partir daí nós começamos a definir então aonde é que nós iríamos atuar e, logicamente, pensando sempre na matriz de gado de corte, que não é muito no Estado. Ela reduziu bem. O Estado se caracteriza muito mais como recriador e terminador do que criador de bezerros. Então, começamos a trabalhar onde está essa matriz e tentarmos ver o que, que dá para fazer em termos de aumentar essa produção e essa produtividade.
E onde o trabalho vai ser realizado?
O trabalho, basicamente, ele vai alcançar toda essa região central, onde as áreas são bastante declivosas, né? São 8 regiões, começa em Cascavel, passa por Laranjeiras do Sul, a região de Guarapuava, e vai por Pitanga ali, um canto de Londrina, um pouco de Apucarana e Cornélio e Santo Antônio da Platina, e também Ponta Grossa.
E como será realizado tudo isso?
Bem, no primeiro momento, nós vamos tentar identificar, né, com nossos técnicos, também capacitados, porque ele é um programa um pouquinho diferente, o produtor que se caracteriza como criador de bezerros, né, então ele só tem matriz, ele não recria nem termina, tentar definir onde ele está e começarmos a tentar melhorar a sua capacidade de suporte. Geralmente, nessas áreas, tem um pouco de agricultura, mas nos fundos de vale tem pasto, geralmente são braquiárias, né, são pastos de baixa produtividade, onde está localizada essa fêmea. E essa lotação em torno de 0,5 unidade animal por hectare ano. É muito pouco. E saem animais também não tão excelentes, são animais razoáveis. O que, que o programa visa? Vamos tentar melhorar essa pastagem através de uma máquina que estamos hoje incentivando a compra, inclusive o Estado está comprando algumas, que joga lá no espigão da propriedade, nas áreas bem declivosas, né? Que são áreas aí em torno de 25%, 30% de declive. Não dá para mexer, não dá para entrar trator. Joga o calcário, joga a semente e joga o adubo. Essas áreas serão deferidas, consequentemente esse capim vai melhorar melhorar, nós não vamos mexer no capim. No inverno vamos tentar rebaixar o capim e jogar aveia e vamos tentar melhorar a comida dessa fêmea para que a lotação aumente em torno de uma unidade animal por hectare ano. Com isso já quase que dobraríamos o número de bezerros. E logicamente na propriedade escolhida hoje atuam touros de regular ou ruim qualidade. Nós vamos trabalhar com inseminação e repasse de touros buscando sempre o cruzamento industrial, fazer bezerros de qualidade, já que nós temos hoje 6 cooperativas no estado que abatem esses animais de forma precoce e que necessitam dessa matéria-prima e hoje não se encontra. Por isso que neste momento o produtor de bezerro está nadando de braçada. O bezerro subiu muito nesses últimos 6 meses, principalmente depois desse boom da carne aí no final do ano, hoje chegando em torno de R$8,5, R$9 o quilo do bezerro vivo. Ou seja, um bezerro bom está em torno quase de R$2.000. Isso é muito dinheiro e está chamando a atenção do pecuarista.
E quando vocês começam a executar esse projeto?
A partir agora desse mês de março, nós estamos instalando unidades de observação e unidades demonstrativas nessas regiões. Primeiramente, treinando os técnicos, mas também usando essas unidades para servir de agente catalisador para disseminar a prática para os demais criadores. Então, vamos utilizar essas unidades como fonte das nossas metodologias, né? Cursos, excursões, dia de campo, para que todo mundo conheça. E, logicamente, cursos, treinamentos, porque não é difícil, mas tem que mexer em todo o sistema de produção que esse produtor vem fazendo, que muitas vezes ele não encarava a pecuária como uma grande exploração, e sim como uma reserva de valores. Ele vai ter que mudar de mentalidade, vai ter que começar a se tornar um pouco mais profissional e fazer uma fábrica de bezerros. O que a gente quer? Hoje nós acreditamos que essas áreas, percentagem de bezerro nascido em torno de 65%. Nós queremos pelo menos aumentar para 75%. Esses 10%, esse meia unidade animal a mais por hectare, supre, dá mais de 1 milhão de bezerros no final da história, em 5 anos, nós estamos pensando que isso vai até 2025, supre a nossa necessidade, sobra bezerro, inclusive, para acabarmos e pensando em exportar carne. Caso contrário, o nosso sonho de exportar carne não vai acontecer por falta da matéria-prima e continuaremos importando carne como hoje. O que você pensa? Com frigoríficos novos como tem de Guarapuava, padrão exportação, produzir qualidade em quantidade de exportar. Ninguém vai comprar um container só.
Tá certo, Brandani, muito obrigado pela sua entrevista e todo o sucesso aí para vocês, técnicos e também produtores, na implementação desse projeto.
Ok, eu agradeço a oportunidade e vejo assim como uma grande perspectiva, uma grande coisa positiva para o produtor rural hoje, esse programa, porque o bezerro está em alta e nós temos que pensar, fazer com que esse pecuarista veja a exploração como uma boa fonte de renda e não como uma reserva de valores apenas.
Olha, cresce no noroeste do estado o investimento dos pequenos produtores da região com a cultura da pupunha, palmeira trazida lá do norte do país e que é usada aqui no nosso estado para a produção de palmito. Apenas no último ano, para vocês terem uma ideia, mais de 130 mil mudas foram plantadas. E agora, em 2020, já são mais de 25 mil novos pés transplantados, principalmente em tuneiras do Oeste, Mandaguaçu e Cruzeiro do Oeste. É a área ocupada com a cultura da pupunha na região, chega a 80 hectares. E segundo os técnicos do Instituto Iaparimater, logo logo, viu, chega a 200 hectares. E o que ajuda a impulsionar a cultura é a presença de uma indústria de palmito em conserva, instalada em Cruzeiro do Oeste. Indústria que trabalha, vejam bem, com apenas 50% de sua capacidade de produção, porque falta matéria-prima para ela poder processar. Isso que ainda compra muito, mas muito palmito de pupunha colhido na região do Vale do Rio Ribeira. Bom, meu amigo, minha amiga, era este o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quarta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação, mais uma vez, do seu programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.